DW. Jornal da Manhã.
Tribunal Constitucional de Angola rejeita recurso da Casa CE sobre resultados eleitorais. Ativista angolano diz que detenções por ultraje ao presidente João Lourenço estão a ser usadas para desviar atenções do contencioso eleitoral.
É estranho que a detenção de elementos que assim procede tenha mais cobertura na mídia pública em relação ao líder da oposição.
União Europeia inicia missão de observação das eleições em São Tomé e Príncipe.
Vamos continuar a também perceber melhor o país, as suas leis, as suas regras, para que depois possamos ter um relatório consistente, também pensar naquilo que poderemos vir a recomendar depois do ato eleitoral.
Na Tanzânia, a cobrança de impostos telefônicos e bancários gera insatisfação. São os destaques desta quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Eu sou Taina Mansani e você ouve a DW África. Bom dia. Iniciamos este jornal com o tema que está a marcar a atualidade em Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso apresentado pela coligação Casa CE relativo aos resultados finais das eleições. Manteve assim que a votação na coligação foi insuficiente para eleger um deputado. Além da Casa CE, também a UNITA apresentou um recurso contencioso no Tribunal Constitucional, cujo anúncio da decisão do tribunal está previsto para esta quinta-feira. Ontem, o embaixador do Brasil em Luanda, Rafael Vidal, disse que a comunidade internacional, citamos, trabalha com resultados oficiais, justificando assim as felicitações a João Lourenço pela reeleição como presidente de Angola no contexto em que decorrem ainda recursos interpostos pela oposição no Tribunal Constitucional.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
Continuamos a falar sobre Angola, onde três cidadãos foram detidos esta semana por ultraje ao presidente angolano João Lourenço. O Ministério do Interior e o Serviço de Investigação Criminal apelam aos cidadãos a fazerem melhor uso das redes sociais. Já um ativista ouvido pela DW África diz que o governo está obcecado com os comentários na internet e que as detenções por ultraje ao presidente João Lourenço estão a ser usadas para desviar atenções do contencioso eleitoral. Manuel Luamba.
Em poucos dias, três cidadãos foram detidos, acusados de ultraje ao presidente da República nas redes sociais. Dois foram detidos na terça-feira, depois de publicar um vídeo com suposta ofensa a João Lourenço. Outro foi detido no dia anterior, alegadamente por ter anunciado a morte do chefe de Estado.
Face à gravidade dos factos, os órgãos de defesa e segurança desencadearam todas essas ações que culminaram efetivamente com a sua identificação, localização e depois consequente detenção.
O anúncio foi feito por Manuela Laiwa, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC. Em Angola, o crime de ultraje ao presidente da República é punido com multa ou pena de prisão até 3 anos. O país vive um clima de tensão depois do anúncio da vitória do MPLA nas eleições de 24 de agosto. O maior partido da oposição, a UNITA, rejeita os resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral e aumentam as denúncias sobre irregularidades no processo. O exército angolano anunciou que está em prontidão combativa para evitar incidente depois da votação. É notória a presença de militares nas ruas de Luanda. Para o ativista angolano no Fernando Sacoaiela, as três detenções estão a ser usadas para desviar as atenções do contencioso eleitoral.
É estranho que a detenção de elementos que assim procede tenha mais cobertura na mídia pública em relação ao líder da oposição.
Sacoaiela diz que o perigo está no uso excessivo da força e na tentativa de controle da comunicação.
Está também no delírio que se tem em torno das redes sociais.
Ainda assim, o ativista defende a responsabilização civil e criminal de quem difame outros cidadãos. No Facebook, o Ministério do Interior de Angola apela ao uso das redes sociais para o bem de todos. Manuela Laiwa, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, reforçou esse apelo na terça-feira.
O Serviço de Investigação Criminal apela aos cidadãos a fazerem o melhor uso das redes sociais, a absterem-se mesmo de produção, quer de vídeos ou áudios ou até textos falsos que incitem à violência, criam pânico, à desinformação e, sobretudo, à alteração da ordem e segurança pública.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje perguntamos, como habitual, na rede social Facebook, qual é a sua opinião sobre a detenção dos três cidadãos angolanos esta semana por alegada difamação ao presidente João Lourenço. Muitos comentários nos chegaram esta manhã. Jorge Sweet escreveu: é uma autêntica falta de respeito e de educação. O que leva um jovem a ir a público inventar inverdades sobre o presidente da República? Agora os outros jovens saírem a ofender moralmente o presidente e a sua esposa e ainda se chama isso liberdade de expressão. Que sociedade é essa que sem respeito e sem educação gostariam que falasse a mesma coisa dos vossos progenitores? Isto não é uma questão de política, mas de educação e respeito, é o que pensa George Sweet. Oliveira escreveu-nos, entretanto, há jovens nas redes sociais que ofendem o presidente da UNITA, e esses jovens sabemos que fazem parte do regime, mas nunca os vimos presos. Como ficam também estes jovens? Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar, ainda há tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma missionária que sobreviveu ao ataque de terça-feira a Chipene, norte de Moçambique, disse que os terroristas ordenaram que a missão deixe a região onde foram encontrados mais dois mortos, além de uma freira italiana. A missionária espanhola esteve cara a cara com os agressores que se suspeita estarem a descer de Cabo Delgado, atravessando o rio Lúrio para a província de Nampula. Ángeles Lopes falava em entrevista à televisão de Moçambique. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, começa hoje uma visita de 2 dias a Moçambique, durante a qual vai reunir-se com o presidente Filipe Nyusi a entregar equipamento não bélico para apoiar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O Banco Africano de Desenvolvimento anunciou ontem que está a preparar um financiamento de 40 milhões de euros para reforçar a produção alimentar em Cabo Verde, face à escalada de preços provocada pela guerra na Ucrânia. Ainda em Cabo Verde, as autoridades policiais apreenderam nesta quarta-feira vários objetos e droga numa operação de revista na cadeia central da praia, a maior do país. O Ministério Público do Equador anunciou a realização de buscas num escritório da empresa estatal chinesa Sinohidro, no âmbito de uma investigação a um alegado crime de suborno do ex-presidente Lenin Moreno, que governou o país de 2017 a 2021. A empresa estatal chinesa Sinohidro, entretanto, tem operações em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, nomeadamente na construção de infraestruturas de tratamento e abastecimento de água e distribuição de eletricidade.
DW África. Deutsche Welle.
Agora vamos a São Tomé e Príncipe. A missão de observação eleitoral da União Europeia já está no terreno em São Tomé para acompanhar as eleições legislativas, autárquicas e regional marcadas para 25 de setembro. É a primeira missão da observação da União Europeia no país. Ramuzel Graça traz os pormenores.
Há 72 horas do início da campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe para as eleições legislativas autárquicas regional de 25 de setembro, a missão de observação da União Europeia já começou a trabalhar. Rosária Bento Paz é embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe, Gabão.
A União Europeia aceitou fazer uma missão de observação eleitoral a pedido do Governo, em outubro do ano passado, e essa observação acabou de chegar ao terreno para começar a fazer as preparações para as eleições.
A embaixadora apresentou ao Presidente da República a chefe de missão de observação, Maria Marques. Ao todo, a missão é composta por mais de 45 observadores.
Vamos continuar a também perceber melhor o país, as suas leis, as suas regras, para que depois possamos ter um relatório consistente, também pensar naquilo que poderemos vir a recomendar depois do ato eleitoral.
É a primeira vez que a União Europeia envia uma missão de observação eleitoral a São Tomé e Príncipe, desde o estabelecimento do multipartidarismo no país há 3 décadas. A missão resulta de um pedido do governo são-tomense.
As missões da União são um pouco diferentes, e com isto todas são importantes e todas concorrem para o mesmo objetivo, que é o reforço da democracia e, sobretudo, para que os cidadãos mantenham confiança no seu sistema eleitoral.
A União Europeia, segundo Maria Marques, também acompanhará a chegada de Patrice Trovoada, prevista para o fim de semana ou para a próxima semana. O líder da ADI, maior partido da oposição, tem estado fora do país desde as últimas eleições em 2018, depois de não conseguir formar o governo.
Nós observamos tudo, não direi exatamente a chegada no aeroporto, mas com certeza teremos todo o interesse em poder conversar com os líderes de todos os partidos políticos, como disse, que iremos receber.
Além dos 2 milhões e 200 mil euros que a missão vai custar, a União Europeia canalizou através das Nações Unidas 150 mil euros para a Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
O imposto é um encargo financeiro obrigatório cobrado pelo governo a um indivíduo ou organização para financiar as despesas governamentais e várias despesas públicas. Na Tanzânia, alguns cidadãos estão insatisfeitos com a introdução da cobrança de taxas sobre as transações telefônicas e bancárias. Dizem que são um fardo adicional. Embora os encargos fiscais sobre as transações telefônicas tenham começado no ano passado, os novos impostos sobre as movimentações bancárias agora aumentam a pressão sobre os cidadãos. Kelvin Tarimo, que trabalha como professor primário numa das escolas governamentais em Dar es Salaam, diz que o custo de vida vai aumentar. Os encargos fiscais sobre transações telefônicas e bancárias são um fardo, principalmente para os funcionários públicos. Quando o nosso salário é depositado na conta bancária, a dedução de encargos pelo banco. E quando retiro o salário da minha conta bancária, há também encargos. Ou seja, há deduções a todo momento, pelo que o funcionário público enfrenta uma vida difícil. O economista Gabriel Mwangonda diz que a Tanzânia está a avançar na economia digital, incluindo mais pessoas a pagar impostos. A Tanzânia esteve a avançar rapidamente na digitalização da economia, tentando assegurar mais pessoas na economia digital. Isso inclui o pagamento de taxas. Então, ao digitalizar a economia, as vantagens tornam-se muito, muito maiores. Entretanto, segundo o analista, prevê-se que o número de utilizadores da plataforma bancária diminua, devido mesmo à introdução dos encargos fiscais sobre as transferências bancárias. No início deste mês, o ministro das Finanças e do Planeamento tanzaniano explicou que os encargos fiscais são utilizados em várias despesas governamentais que não podem ser evitadas. Em 2022, o rendimento do governo tanzaniano obtido com os encargos sobre as transações telefônicas também foi direcionado para vários setores. O rendimento do governo centrou-se, por exemplo, em setores de produção, como a própria compra de fertilizantes para aumentar a produção. De agora até janeiro, planejamos utilizar as taxas obtidas nas transações telefônicas para construir 8 mil salas de aula. Atualmente, estamos a concluir a construção de centros de formação em todos os 72 distritos, a fim de coordenar a produção e as indústrias. No caso da introdução de encargos fiscais sobre as transações bancárias, o ministro das Finanças diz que o governo levou em conta todas as opiniões de cidadãos, de sindicatos e analistas e prometeu uma resposta sobre a sua implementação. Mas até agora ainda não deu qualquer sinal de que atenderia às queixas dos cidadãos.
DW Notícias.
Uma delegação composta por legisladores norte-americanos aterrou hoje em Taiwan. É a sexta visita política no espaço de um mês, ilustrando o crescente intercâmbio entre Washington e a ilha, que Pequim reclama como uma província sua. No início de agosto, após a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, se deslocar a Taiwan, Pequim lançou exercícios militares numa escala sem precedentes. A Coreia do Sul propôs hoje um encontro com a Coreia do Norte para retomar as reuniões de famílias separadas pela guerra, apesar das tensões entre os dois países sobre a política nuclear da Coreia do Norte. A ONU Mulheres alertou hoje que, com o atual ritmo de progresso, levará 286 anos para que as mulheres tenham os mesmos direitos e proteções legais que os homens. A vice-diretora da organização sublinhou ainda que é provável que demore 40 anos para se alcançar a igualdade de representação nos parlamentos de todo o mundo, caso não ocorra melhorias. Igualdade de gênero, disse a vice-diretora da ONU Mulheres. O antigo presidente brasileiro e candidato às eleições presidenciais de 2 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o aproveitamento político que o chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, fez do bicentenário da independência. Ontem, Brasília e Rio de Janeiro foram palco dos maiores desfiles para comemorar a independência do Brasil de Portugal, mas que acabaram por se tornar um comício político por parte de Jair Bolsonaro, a menos de um mês das eleições presidenciais no Brasil. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quarta-feira que as forças ucranianas recuperaram parte das terras conquistadas por Moscou na região de Kharkiv, onde decorre uma contra-ofensiva de Kiev desde o final de agosto.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas através da rede social Facebook qual é a sua opinião sobre a detenção dos 3 cidadãos angolanos esta semana por alegada difamação ao presidente João Lourenço. Muitos comentários nos chegaram esta manhã. Oliveira diz: quer se fazer do país uma Coreia do Norte? Agora pergunto eu. E os angolanos que vivem no estrangeiro ofendem, fazem caricaturas do presidente, como ficam estes? ESM Teixeira Cardoso escreveu: é ridículo que esteja o que está a se passar. Onde está a liberdade de expressão? O povo tem liberdade, tem direitos e deveres, sim. Mas quando um governo não cumpre com os direitos do cidadão, quem os prende? Foi o que perguntou Teixeira Cardoso. Nelsinho Mora escreveu-nos: eu queria poder ter dito algumas verdades entaladas na minha garganta. Estão a deter com tanta coisa a ser feita, com tantos meliantes por aí à solta e com a fome que muitos estão a sofrer a não ser erradicada, com a dívida da promessa dos 500 mil empregos por se cumprir. Mas estão estagnados aqui no Facebook vendo quem está falando que não deve. Isto numa altura em que penso ser normal perder a cabeça, diz Nelson Mor, porque está todo mundo clamando por dias melhores. Mas pronto, eles estão certos, foi o que concluiu Nelsinho Mor. Abel Simpora Munganzi escreveu: eu não conheço a Constituição de Angola, mas os direitos fundamentais muitas das vezes são universais. Isso significa limitar os direitos. É a inexistência do direito de liberdade de expressão e informação. Prenderam os jovens, também prenderam os direitos, foi o que escreveu Abel Simpora Munganzi. Gonçalves Cananga Gonga escreveu: isso se chama política do medo. Estão a prender essas pessoas para colocar medo. Temos muitas ameaças de morte e nunca se faz nada. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Desejamos a todos um excelente dia e coloco um ponto final neste jornal, que teve apresentação de Tainá Mansani e edição de Madalena Sampaio. Lembramos, retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, fique bem, tenha um excelente dia.